Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live. Hoje nós iremos falar sobre Peterson na quarentena, regras para enfrentar o medo, a desconfiança e a falta de esperança, ou algo assim parecido. Com o André, como sempre, tudo bem, André?
Tudo bem, Luciano, a caros que nos assistem. Isso aí, vamos falar do Peterson.
Exatamente,
tudo bem, então vamos lá. Opa, você
voltou. Opa.
Aqui. Vamos lá, então. É o seguinte, nós estamos num período que cada vez mais as pessoas estão ficando irritadas, porque a quarentena ela nunca acaba. Antes era... Primeiro, quando você olha notícias, né? Lá, logo no começo, você vê o Mandetta falando... Amarolinha!
Todo mundo falou isso,
tal. Depois... começou a quarentena, ninguém mais saiu de casa. O governador falou algumas semanas atrás. Olha, é o seguinte, eu vou apresentar um plano para quarentena. Certo? Oh, beleza, ele vai apresentar um plano. Aí ele chega, ele marca a coletiva. Então, tô anunciando para vocês que eu só vou apresentar o plano no dia 10. Pô, então você falou que vai apresentar o plano? Você marca para apresentar o plano no dia 10.
O plano é ficar em casa.
Então é o seguinte, com isso vai gerando muita expectativa sobre uma série de coisas. Primeiro assim, o emprego, que eu acho que é a coisa mais natural. Né? Porque por mais que nós venhamos a ter um emprego garantido ou não, se a economia não rodar, se a economia não girar, o que vai acontecer? O emprego naturalmente vai cair. Até para quem é funcionário público está um pouco perdido, porque sem arrecadação de impostos, logo, portanto, sem emprego. Essa é a primeira questão. A segunda, a sensação de que tudo o que está acontecendo é ruim, porque todas as notícias que estão na TV, no rádio, na internet, na mídia, normalmente é relacionada a isso. Não, porque aumentou o número de mortos. E não sei o quê... etc., 1 milhão, 10 milhões, 30 bilhões, 7 trilhões, Marte está com coronavírus também, e por aí vai. Então, óbvio que estou exagerando, mas isso gera uma sensação, até na pessoa mais confiante, às vezes. Porque de tanto você ouvir, assim, cara, agora vai chegar em mim e não adianta o que eu possa fazer.
A vaca vai pro brejo mais cedo ou mais tarde, né?
E isso gera... a ansiedade, fatalmente, que é você já ter medo do futuro, de algo que você não tem poder, não tem controle, na maioria das vezes. Algumas coisas você tem, mas no geral você não tem. Você pode simplesmente economizar muito dinheiro para no futuro querer comprar uma casa e acontecer alguma coisa e você não conseguir usar aquele dinheiro para esse fim devido. Não é? Então você tem esses dois pontos. Muito importantes por sinais. Então, o primeiro, que é... qual que era o primeiro mesmo? Brincadeira. Então, você tem o primeiro, que é a desconfiança de tudo que está acontecendo, de que nada vai ser resolvido. O segundo, das notícias de que tudo não vai dar certo. O mundo vai ser diferente depois do Covid-19. Não é? E um terceiro ponto que vale a pena ser destacado, eu acho que está acontecendo com o pessoal, é a impaciência. Tal, não é? A impaciência ela pode ter dois caminhos. Ou você vai para as ruas protestar, não é? Que nem algumas pessoas estão fazendo. Ou você vai fazer com que a impaciência deixe a sua vida pior. No seguinte sentido, que nada vai dar certo. Então é melhor eu parar com a minha rotina, parar de tentar fazer as coisas, parar de ler, porque ler é uma coisa que tem que ser uma rotina. Para estudar, ou, já estou desempregado mesmo, não consigo fazer nada. Então são fatores, elementos que vão acrescentando e nada melhor do que as regras de Jordan Peterson. Para a gente poder avaliar essa questão aí. Não é? Então, assim, o que você acha, por exemplo, dessa primeira questão que nós estávamos falando agora, de como nós temos que, por exemplo, encarar esse problema da ansiedade, que você já está com medo de que nada vai dar certo. Agora, e assim, é de certa forma compreensível. Eu compreendo, talvez não seja justificável. Eu compreendo que o sujeito está desempregado, tem família para sustentar. Então é normal que se caia num desespero. Não sabe amanhã, o comércio não abre, não sei o quê. O que Jordan Peterson pode nos ensinar nessa questão assim, cara? Essa regra é para você.
Boa, mas antes de responder, quero fazer o merchan. Então, comunicar a todos aí que durante esta semana aqui está sendo gravado o curso Jordan Peterson, Ordem e o Caos na Civilização Ocidental, tá? Metade do curso já está gravado, falta só a outra metade. Tá ficando interessante, não é? Óbvio que eu não ia falar que tá ficando ruim, né? Mas realmente, com toda a sinceridade, tá ficando interessante. Até eu estou surpreso, assim, né? Eu tinha uma expectativa 7, tá ficando um pouquinho melhor do que isso. E eu acho que vai ser bem legal. Em breve a galera vai receber novidades aí, não só sobre curso, mas sobre outras coisas aí relacionadas ao Oliver Tolkien, né?
Esse curso, ele é importante a gente falar dele aqui, que ele não é simplesmente um requentado.
Não,
Ele,
não.
um requentado já seria extremamente interessante, porque nós estamos falando de Jordan Peterson. Nós
Sim.
estamos falando de Oliver. Estou falando de mim.
Ou de André.
É, o de André. Isso seria extremamente interessante, mas iremos pegar, ou melhor, você vai pegar elementos da parte mais menos acessível para o leitor corriqueiro ou para o leitor que não quer se aprofundar tanto na psicologia e de outros elementos da cultura petersoniana, por assim dizer. Né?
Perfeito, é isso aí.
Mapa do... Como é que é o nome? Nunca lembro
Mapas
o nome.
do significado.
Mapa do Significado da Ação, que é um livro pesadíssimo.
Literalmente.
Tentei ler a primeira página. Tentei. Não terminei ainda. É uma batalha enorme. Mas é. E pior que o curso tem tudo a ver com hoje também, não é? Porque o curso ele vai. Porque normalmente nos podcasts nós estamos demonstrando como você pode pegar os elementos, as regras e aplicar cotidianamente. No
Sim.
curso você vai ter tanto essas coisas práticas, mas a mais importante, a teórica, que nós
Sim.
não falamos.
O recheio do pastel.
O recheio. Porque nesse exato momento o podcast está sendo assim: o que você deve fazer? No curso é por que você deve fazer?
Exatamente. E aí
Essa
vai ver que tem razões civilizacionais para isso, né? Desculpa aí te interromper.
claro, como tudo, não é? Mas a gente volta para falar de novo do Jordan Peterson, né? Quer dizer, a gente está falando dele, né? Não tem como voltar. Então, por exemplo, esse elemento de ansiedade,
Não, claro.
não é? Eu acho que tem uma regra, algumas regras muito boas, mas eu vou deixar para você falar, aí eu faço algum comentário em cima.
Certo. Olha, evidentemente, como eu sempre deixo claro na série, né? Isso aqui é o meu feeling sobre o tema e as regras. Claro que alguém pode ter outro. Como normalmente as pessoas colocam ali nos comentários, e aí no episódio seguinte da série eu tento interagir com isso, então às vezes as pessoas têm uma visão, uma interpretação assim, justa aí, mas paralela à minha. Eu acho que, assim, primeiro, dentro desse contexto de quarentena e dentro da mensagem do Peterson, que na verdade eu acho que, assim, a pessoa que está literalmente. Assim, os que estão na pior mesmo, porque eu acho que tem dois elementos disso, e todo mundo vai entender essa distinção, porque a gente está sendo honesto em colocar. Existem dois grandes grupos que estão aqui refletindo sobre a quarentena. Aqueles que perderam o emprego, não sabem se vão ter o que comer amanhã ou semana que vem, não sabem quando isso vai passar e vão poder retomar a normalidade, e isso lhes causa não apenas ansiedade, mas desespero, né? Para esses especificamente, né, então esses que estão, entre aspas, ali na beira do precipício, eu acho que a mensagem tem um alcance um pouquinho menor. Porque aí é aquela coisa, né? Você está 3 dias sem comer, eu não posso ir lá te falar sobre os benefícios do jejum, né? Eu tenho que te dar comida logo, depois eu te falo, né? Agora, para quem está, e nós, inclusive, né? Para quem está um pouquinho acima disso, né? Um pouquinho melhor que isso, né? Então, a gente, pelo menos o que comer até semana que vem, a gente tem. Mas a gente pode estar com esse ponto que você colocou, que é uma ansiedade, um desconforto, e principalmente porque a gente enxerga, eu tenho batido muito nessa tecla, né? A gente enxerga a politicagem por trás disso, né? Quem tem acompanhado os meus posts sabe que eu acho que o negócio é sério, mas eu sempre estou a todo momento chamando a atenção para a politicagem atrás. Então você vê que você está confinado, você está numa quarentena, e se você for mais atento, está ansioso por causa disso, e se você for mais atento, você percebe que, no mínimo, junto com o problema da saúde, tem o problema dos caras metendo politiqueira no meio disso tudo. Opiniões técnicas, a ciência, e blá blá blá, e por aí vai. Mas aí, para esses, eu acho que dá para utilizar, né, dá para se servir do Peterson um pouco melhor. Então, por exemplo, e é claro que, vamos lá, vamos pensar o seguinte, você nunca praticou nada do Peterson até então, mas agora, por esta ocasião, você vai começar. Não, agora você decidiu, você vai. Isso não está condicionado a este momento, né? De repente, você vai conseguir praticar melhor, porque estamos numa quarentena, mas quando acabar não é para parar, né? Continua. Mas tem algumas dicas que o Peterson dá, então que ele fala assim, olha, se você acha que o negócio está caótico demais, né? Por que que você não tenta estabelecer uma rotina? Por exemplo. Então, o Peterson fala, que é o famoso, que é uma leitura, é a leitura um pouquinho, assim, mais imediata do que ele fala do arrumar a cama, né? Então, por que que você não tenta estabelecer uma rotina? Acordar todo... E o próprio Peterson fala isso, né? Ó, acorda todo dia no mesmo horário, né? Se você tem um quintal, faz um exercício no quintal, né? Enfim, cria uma série de hábitos. Vai ler um pouco, vejam, mas só vou retornar a isso uma última vez antes de prosseguir. Claro que isso se coloca, né? Quem tem, e quem pode fazer isso? Quem sabe que o almoço está garantido, né? Quem sabe que o almoço está garantido pode fazer isso. Quem não sabe, é uma situação mais grave ainda, eu acho que é até, eu não sei muito bem nem o que colocar para essa pessoa, né? Então não seria essa ansiedade do que está ali na beira do precipício, como eu falei, mas a ansiedade do quem está desconfortável com essa situação, que de fato é. Então por que você não usa isso como pretexto e como uma oportunidade para colocar um pouco de ordem na sua vida, por exemplo, por meio da criação de uma rotina? Porque esses momentos aqui, eles são muito tentadores, né? Tentadores assim, então você está relativamente tranquilo, e é claro, isso se aplica também a quem está mais ou menos e a quem está muito bem. Ó. De repente você tem muita grana, você tá ganhando menos, mas você ainda tem muita grana, continua ganhando, você só está ganhando um pouco menos. E se você quiser dar uma melhorada na sua vida, perfeito também. Não tem problema nenhum, não tem crime nenhum envolvido aí. É muito tentador. Então, e aí, agora nessa outra ponta da equação, é muito tentador, né? A gente fala, hoje eu vou dormir 3 da manhã, porque amanhã eu posso acordar meio-dia se eu quiser, e no dia seguinte eu vou acordar cedo porque me deu na telha, e aí no outro dia eu vou jogar videogame, no outro dia eu vou fazer, sei lá, mexer no jardim, e por aí vai. Por que que você não cria uma rotina, né? Uma rotina por atividade, né? De manhã você faz alguma coisa mais coerente com o período matinal, que você está com mais energia, etc. Depois você vai fazer uma atividade mais light relacionada à sua casa. Então, isso pode ser uma maneira, né? Isso pode ser um subterfúgio. Porque aí o que acontece? Quando você tiver uma rotina mais ou menos fixa, É, sabe aquela coisa meio clichê, mas verdadeira, de mente vazia, oficina do diabo? Né? Então, assim, você tem uma rotina de atividade, você tem o que fazer, falta tempo para você ficar lá remoendo, pensando, né? Ó, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois? Ah, porque isso daqui é uma droga. Se você ficar só nisso o dia inteiro, você vai ficar ansioso, né? Projetando o fim dessa coisa toda e tudo mais. Então, você pode. E o Peterson dá essa recomendação para momentos de não quarentena também. Mas de repente você não deu muita bola, não levou muito a sério, e agora vai levar, porque agora você está sentindo a coisa de um jeito diferente. Pois é, ótima oportunidade, então, porque agora você vai ter um tempo maior para fazer isso, e você colocar um pouco de ordem na sua vida por meio de uma rotina. Porque o Peterson diz isso textualmente, ó. Pega aí 30 dias. E acorda todos esses dias, desses 30 dias, às 7 da manhã. Bom, ou o horário que seja. Mas acorda todo dia no mesmo horário. Arruma a cama, né? Ordena aquele que é a brincadeira dele. Ela tá com a cama desarrumada aí, né? É, você tá sem som, tá sem som.
Falei, tá arrumado. Deixa eu ver se
Ah,
tá arrumado. Os caras
não, mas
viram?
tem uma live que ele fez, que o quarto dele atrás está tudo bagunçado, né? Virou até meme, né?
Não, mas isso daí que você tá falando é uma da coisa, é a coisa mais difícil
É
é você
difícil.
criar um hábito bom. Que você veja bem. Algumas pessoas até falam, como é que vocês conseguem produzir tanta coisa? É podcast, é artigo, é edição, é estar aqui, live. Os mais otimistas olham de fora e falam assim, ó, os caras são extremamente disciplinados. Não. Não chegou no nível Peterson da coisa. São, não tô, a gente não, né? Não posso falar em nome do André. Mas, assim, no meu caso, é mais ou menos. Ah, não é? Então, normalmente, eu sempre estou pendendo a sair da rotina. Alguém me dá um toque. Ô, dorme mais cedo. Né? Ô, dorme mais cedo e você tá acordando. É 11 horas, 11h30. Aí eu volto a acordar às 8. Ah, não é? Volto a acordar às 8. Aí, meu, você vai decaindo, decaindo. Aí vai lá de novo, tal. Vou voltar a acordar às 8. Mas,
É.
assim, é uma guerra, rapaz.
Sim, é
Porque se você
difícil.
deixar. A disciplina é uma coisa assim, cara, difícil, né? Parece que o nosso corpo ele sempre quer trair as nossas ambições. Toda briga entre a razão e o físico. Uma das coisas assim, extremamente difíceis. Não, extremamente difícil não, vai. Mas
Difícil.
é difícil. Ainda mais, por exemplo, quando você está num momento de quarentena e você percebe assim, nossa, eu estou sem muita coisa para fazer. Não tem mais o que fazer. Logo, portanto, eu vou relaxar. Tá? Só que esse é o ponto que você falou. Cara, no relaxamento começa a invasão de todo tipo de sentimento ruim. Porque nada vai dar certo. Porque minha vida não vai para frente, esse governador não sei o que lá, tá. Tem coisas que. Tem circunstâncias externas a nós que nós não conseguimos mudar, mas as internas, pelo menos essa, difícil, vamos dizer assim, a própria. Você cria a rotina. Pior que quando eu era adolescente, né? Adolescente, essas ideias de idiotas, não
Jovem.
é? Assim, falou assim: não, quero ter rotina. Falava assim, rotina é para quem é alienado, tal. E hoje assim, hoje eu vejo que a rotina é a coisa mais importante, não vou dizer do mundo, mas pelo menos para minha vida, né? Que sem ela você não consegue simplesmente produzir, você não consegue pensar, você não consegue colocar a cabeça em ordem, você não consegue simplesmente servir as pessoas como elas merecem. Se você não mantém rotina. Não é que nem manter podcast todo dia, cara, você tem que manter a rotina. Se não, amigo,
Né?
já era. Mas continua aí, desculpa, só quis dar
Não,
um.
ó, ainda a luta que você falou, ó, Regra 6, não se esqueçam, não deixe, deixe sua casa, em perfeita ordem, antes de criticar o mundo, né? Então, rever aí as prioridades, né? Ver, então, além de rotina, fazer uma pequena listinha hierárquica, né? O que vem primeiro, o que vem depois. Não, primeiro vem, começa por você, o negócio, né? Então, depois que por você estiver correto, aí você pode começar a pensar em projetar o fora, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto do que você colocou, eu também fico, né? É que assim, é legal aqui da live do vídeo que mostra para trás só, né? Então aqui, não sei se parece que está arrumado ou parece que está bagunçado, mas está arrumado. Mesmo esses livros que estão aqui na frente e tal, eu sei onde está o quê. Então essa é a parte organizada que aparece. Agora aqui está a mesa. A mesa não aparece, a mesa está um caos. É o caos e ordem aqui dentro. Mas assim, ou seja.
Não, mas na verdade parece para isso, é porque quem é. Existe uma coisa que o pessoal fala, né, de que tem, quem tem muitos livros, né? Existe uma bagunça organizada,
Sim.
que é diferente da bagunça. É uma coisa assim que, se você mudar, chega lá uma empregada doméstica, não, deixa eu, não arruma, senão você vai botar
Já
as
tá
coisas.
arrumado, né?
Tá arrumado, é que você não consegue perceber. Como diz o Flávio Morgenstern, né? Ele fala, Picasso evoluiu tanto a sua técnica para desenhar borrão. É a mesma
É.
coisa. Você não está entendendo. Você olha só borrão, mas existe uma técnica evoluída aí.
Mas aí e aí um terceiro ponto é um negócio que eu escrevi no Facebook outro dia, e é capaz que quem esteja vendo agora ou ouvindo depois vai discordar de mim. E mas o que é mais uma flechada, né, para São Sebastião? Então vamos lá. Não, eu escrevi porque assim eu fiz uma live sábado com o Ricardo, o professor Ricardo da Costa, né, o medievalista, mais algumas pessoas e tal. E o Ricardo, ele contou um negócio interessante, que ele falou o seguinte: ele falou que estava no condomínio onde ele mora. E aí, lá num determinado momento, aí do nada, uma mulher que também mora no condomínio foi para a janela, né? Foi para a janela. E começou a falar um monte de coisa, xingar. Eu não sei o teor, o que foi, não perguntei, né? Mas assim, em revolta contra o tédio e contra a situação em que ela estava, né? Devido à quarentena e tudo mais. E aí ele próprio falou uma coisa que eu não tinha chegado a formular, a racionalizar isso, mas que eu concordo. Claro que, e aí veja, a gente está avaliando aqui, né? Vamos fugir um pouquinho do macro, né, e focar um pouquinho no micro. Então, é claro que os governadores estão fazendo politicagem, tá, mas vamos descontar este fato. Ou então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar que, tal como no filme Contágio, lá, que foi um filme que reacendeu aí nesse momento, o vírus chinês aí. Vamos supor que ele tivesse 30% de taxa de fatalidade, né? Ou seja, 30 vezes mais do que ele realmente tem. Nesse caso, a quarentena seria muito mais, faria muito mais sentido do que ela está fazendo agora. Mas não é esse o ponto. O ponto é, e aí, e se você tiver, e se a razão pela qual você tivesse que ficar dentro da sua casa fosse perfeitamente justa? Então, assim, não tem crítica política à quarentena, vamos supor. As pessoas, elas estão com a vida interior delas tão caótica que elas não conseguem lidar com essa situação. E aí eu escrevi um texto falando o seguinte: eu, assim, mais uma vez, eu não estou falando daquela pessoa que perdeu o emprego, tem filho pequeno. Não, não estou falando isso. Estou falando de mim. Tô falando de mim. Eu poderia ficar de quarentena, pô, eternamente.
Millennium.
Totalmente. Claro que não também, porque eu não sou só, né? Vamos pensar numa aposentadoria, vai? Olha, eu sairia para ir ao mercado. É claro que eu ia ficar privado de viagens longas e tudo mais. Mas, enfim, não é esse o ponto que eu quero fazer aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho que ficar na
É
minha
o
casa,
Cante da Zona Leste.
né? Vamos supor que eu tenho que ficar na minha casa por um motivo moral, um motivo justo. Ok. Tudo bem, não vou morrer por causa disso. Entendeu? Eu tenho livros para ler, obras de arte para apreciar, não aqui, mas eu tenho meios de acessar isso. E as pessoas não conseguem. Então, assim, e aí no caso ainda do específico desse exemplo, né? O Ricardo, eu conheço o Ricardo e tal, eu sei que ele não é rico, mas ele também não é pobre. Então a gente não está falando de uma pessoa, essa vizinha dele, uma pessoa que está passando fome, que vai morrer de fome amanhã. Não, não é isso. E esse é um discurso que eu estou vendo também de muita gente. Estou com tédio. Pô, eu acho um desrespeito até a pessoa falar de tédio quando outras estão perdendo o emprego e passando fome, né? Pô, seu tédio não é nada, cara. Se você pode sentir tédio, isso é um luxo.
Sim, exatamente. Tédio é para quem tem
Tem
entretenimento de
problema.
sobra. Tem muito entretenimento. É,
Exatamente.
o videogame, vai ter o BBB, vai ter o Netflix, vai ter o YouTube, Twitter.
Vai ter o Oliver Talk, que é muito melhor.
É, mas não é entretenimento, né? É quase.
É.
É,
Não,
sim, é.
depende.
Tem
Então.
sim, eu não sou um guru. É, isso não é nada isso daí também, né?
Não, mas o ponto que eu quero fazer é, assim, resumidamente. Essa pessoa, ela tá com a sua vida. Então, no nível micro, o negócio está completamente caótico. Eu não estou falando assim que todo mundo tem que ser introvertido e tem que ser capaz de ficar enclausurado em casa, monasticamente, estoicamente. Não é isso que eu estou falando. Até mesmo porque, como eu disse, né, voltando no ponto econômico, primeiro, era uma pessoa que estava entediada. Se você pode se dar o luxo de ter tédio, então já é um ponto. Primeiro ponto. Segundo, eu sei que o condomínio citado não é. Você sai, vai no jardim. É assim, você não está literalmente confinado, entendeu? Né? Não, não é nem esse o caso, que você não pode sair de casa, zero possibilidade. Né? Então, esse é o segundo ponto. E as pessoas estão assim, elas estão. Ou seja, nem cogita, ou cogita e não satisfaz, porque não tem esse hábito, não tem essa rotina. Olha, por que que eu não aproveito esse tempo aqui, para ler um livro? Para assistir um documentário. Ah, mas todo dia? Bom, ó, esses livros todos que eu tenho aqui, eu não li todos. Alguns eu li, outros eu consultei, outros eu não li.
Mas
Então.
isso é fundamental. Existe uma coisa assim. Dificilmente, se ele não lia antes,
Não vai ler agora, né?
não vai ler agora. Porque ele não tinha estrutura interior para aguentar os vendavais. É isso que está falando.
É exatamente isso que eu estou falando.
Aquilo que Jesus fala, né? De você. Ou você tem a sua casa montada na areia, que quando vem um vento, ela derruba. Ou você tem montada na rocha. Óbvio que isso tem muitas interpretações, mas a coisa mais evidente aqui neste momento, é a sua própria estrutura psicológica quando vier um vendaval enorme. Será que você segura? Então, assim, a gente fala todas essas coisas, cara. Tá em casa? Amigão, pega um Silvio Romero aqui, ó, 12 volumes. É
Pega
agora.
um
História da
Pedrão aqui, ó.
Literatura Brasileira. Não vai, irmão. Não vai.
Então, mas aí que tá, não vai, não por culpa da quarentena ou do aspecto
Exatamente.
político. O problema tá aqui, ó. Você não arrumou a sua cama. Esse é o problema.
Era algo anterior que se potencializou neste período.
Exato.
Não é? Isso é muito interessante, né? Porque a gente fala, fala. Também, né? Minha mãe também fala, fala, fala um monte, tem que fazer um monte de coisa. Não quero ser a minha mãe aqui, pessoal. Deixa, mãe basta uma. Tem que ser duas, né?
E
Mas
aí,
eu.
só fechando isso mesmo, né? Nos comentários, o pessoal, eu estou citando tudo isso, e nos comentários o pessoal falou: não, mas as pessoas tentaram relativizar o meu ponto, apontando para o fato da quarentena ser injusta. Mas assim, o meu raciocínio se aplica igualmente se a quarentena fosse justa, entendeu?
Injusto. Pergunta pro Viktor Frankl.
Boa,
Pergunta a ele.
boa.
Sujeito foi mandado para o campo de concentração. Psicólogo, não é? Viktor Frankl. O que ele fez? O mundo vai acabar, tudo vai destruir. Eu sei assim que tem pessoas numa situação desesperada, mas É aquela coisa da literatura de imaginação que o Olavo fala, né? Nas horas de grande aperto, grande aflição, na sua memória vai trazer aquilo que você tem de melhor. O que que você tem de melhor? Sei lá, Vikings do Netflix, ou alguma outra coisa. É nessa hora que você se ancora, que você se fundamenta nos grandes homens, e Viktor Frankl é um grande exemplo, no campo de concentração, lá ele descobre a sua própria vocação. Então, assim, no meio da violência,
Solzhenitsyn nos gulags.
nos gulags, e a gente está fazendo uma série, o pessoal até cobrou, que eu não lancei a segunda parte hoje. Hoje ou ontem? Enfim, eu
Hoje
estou
é
com ele.
quinta,
Hoje
é
é
hoje.
quinta. Mas foi nesse grande, nesse momento de crise, que ele descobriu sua vocação. Enquanto estava todo mundo em desespero, o que ele fez? Vou servir ao próximo. É
Ele
porque
não foi
como...
para a janela e gritou, né?
É, porque como eu sempre falo, se você não sabe a sua vocação, o fundamento de toda vocação é sempre a mesma, que é servir ao próximo. Nunca existe uma vocação para si mesmo. Tudo é impossível, não é? Então, nesse exato momento, não tem como relativizar. Eu sei que os governadores estão assim, etc. Pergunta para o Viktor Frankl. O Viktor Frankl também falou: olha, eu sei que o Hitler está colocando a gente fazendo experimentos. Exatamente, mas vamos continuar até o fim. Pior coisa é morrer de cabeça baixa. Pode falar.
Não, e aí era isso. Até assim, acho que eu já apontei o raciocínio. Até alguém perguntou também no fez uma pergunta interessante, fez uma observação interessante nos comentários, que a pessoa perguntou: você tem filhos? Que provavelmente a pessoa estava querendo dizer: se você não tem que ficar confinado com seus filhos o tempo todo, então essa sua análise, né, supostamente isso falsificaria a minha análise. Eu falei: não, não tem problema. Lá no post, eu falei: ó, está fora desta análise. Quem está desempregado, quem está passando fome, quem está com aluguel atrasado, tá, essas pessoas eu até entendo, até entendo, não, eu entendo perfeitamente que elas não tenham, estejam preocupadas em ler o Jordan Peterson e tal. Agora, a mulher do exemplo não é esse caso, né? E então, se tem lá, eu imagino o seguinte: eu não tenho filhos, mas a pessoa tem um filho ou dois pequenos, hiperativos. Eu realmente imagino, que a dinâmica deva ser outra, né?
Então eu vou para falar isso aí, porque a mulher do Italo Marcilli, acho que essa Mia, falou uma coisa muito importante sobre educação domiciliar, que é um assunto que eu gosto bastante também, né? Homeschooling. Ela falou o seguinte: agora que os filhos estão em casa, o que que os pais descobriram? Que primeiro, eles são totalmente incultos para ensinar os seus filhos. Então é o seguinte: o sujeito que ama homeschooling. Não, educação do governo é uma porcaria. Não posso falar palavrão, vai que derruba essa porcaria aí. Educação do governo é uma porcaria, ideologia, não é? É não sei o quê, PT pra cá, PT pra lá, homeschooling e tal. Agora os filhos estão em casa. Ora nisso nas crianças. Aí o sujeito se descobre um total ignorante. Por quê? A criança tem muito do exemplo, né? Tem uma coisa muito interessante que o próprio o filho do Olavo, ele fala isso quando ele fala de educação dos filhos. Ele não tem filho. Eu falo, pô, para mim falar sobre isso eu não posso te falar. Eu posso falar como eu era um filho como criança, o que eu via. O que eu via é meu pai sempre com livros, né? Ou quando andava, tinha um livro na maletinha. Ou no ponto de ônibus estava lá com um livrinho. Ou na fila estava com um livrinho. Então, esse negócio de filhos também é um desafio que entra para os pais, porque eles vão descobrir muitas coisas. Primeiro, que seus filhos estão sendo bem criados. Segundo, que você reclama tanto que a educação do governo não presta, só que você também não evoluiu. Você também não consegue ter capacidade para criar as suas crianças. E claro, caso você tenha Caso você queira ter capacidade, nós lançaremos o nosso clube de literatura no segundo semestre. Cara,
tá fazendo difícil. Ó, falando nessa coisa, nesse assunto aí, eu abri o post aqui, o comentário da Fernanda Tactani, que também é muito importante nessa temática do homeschooling, etc., né? Ela escreveu o seguinte, né? Ela entendeu o espírito da minha postagem. Ela escreveu: entendo quem se preocupa com a musculatura estatal, com quem esteja passando dificuldades, etc. Mas tem muita gente por aí reclamando por pura miséria existencial. Reclamando de ter que cuidar dos filhos, que estão lá, com a graça de Deus, saudáveis e bem alimentados. Chega a ser pecado, né?
Exatamente.
Então é bem por aí mesmo, né? Aí,
Exatamente.
e aí alguém já falou aqui nos comentários um negócio interessante também. Eu não vou, depois, a hora que
Compartilho
eu
agradecimentos aqui rapidamente.
passar.
Fernando Caleço, obrigado aí pelos
Bonoros.
FS. Paulo Pradini, obrigado também. Parabéns pelo ótimo trabalho, meus caros. Conte sempre com esse seguidor.
Muito
Obrigado.
obrigado.
Deus abençoe. Vamos
Não,
aqui
aí, alguém
ver
falou aqui.
o cronograma do Carlos Nadalim. Não, mas continua, só queria fazer esse
Tô fechando,
agradecimento.
tô fechando. Alguém falou aqui nos comentários, na hora que você subir, vai passar, que também tem um pouco daquela coisa do Dilema Tostines, uma versão do Dilema Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Se você não tem tempo de ficar com os filhos, reclama que não tem tempo de ficar com os filhos. Agora que tem tempo para ficar com os filhos, está reclamando que está com tempo demais para ficar com os filhos. Você quer homeschooling o tempo todo. Agora que você pode fazer homeschooling o dia inteiro, e mais, você pode avaliar com um cuidado muito maior o material. Se o seu filho está matriculado em alguma escola, e as escolas estão mandando material virtualmente, né, por online. Agora você pode, ó, vigiar, ver o que que tá, que bagaça que estão mandando para os teus filhos estudar. E aí o nego vai lá e reclama que agora, pô, não aguento meus filhos. Ah,
Não,
difícil.
exatamente. Eu acho que é aquela coisa do que a gente está falando agora. Você tem os problemas, ninguém nega os problemas, mas e aí? A sua própria vida, agora você está com seus filhos. Não é? A educação agora você está com mais em casa, com a família, com os irmãos, a mãe, sei lá. Então, esse ponto é muito importante, que essa minha Marcinha, uma
É Sâmia, Marcília, escreveram aqui.
Sâmia, né? Samia Marcili, ela falou. Então a gente vê o pessoal da direita, sei lá, conservadoras, tá? Conservadora. Aí quando chega no momento.
Chegar na hora do vamos ver.
Vamos ensinar o um moleque a ler isso daqui, ó. Tá aqui do lado. Eneida de Virgílio. Ah, agora você vai ler comigo? Não, vai reclamar no Twitter. Não sei o quê, que a quarentena vai acabar, é justificável, mas, pô.
Não, e vai fazer só isso, né? A gente também tá reclamando, mas não é esse o ponto. O cara só vai nisso, vai no Twitter, vai no Facebook, vai na janela gritar. Pô, meu, vai fazer alguma coisa de proveito também, né? Aproveita.
Então, aquela coisa. E também, as pessoas falam dos filhos como um peso. O que é tipo aquela coisa, né? É o sujeito que tá casado. Fala, nossa, tô casado, não sei o quê. Aí você para, tá solteiro. Ah, tô solteiro, né? Fala assim, ah, não gosto de filho. Aí tem filho, nossa, filho separou. Nossa, tô com saudade do meu filho. Pô, velho, você se decide aí, né? Você se decide aí, você gosta, não gosta, etc. Mas isso aí mostra, na verdade, uma certa instabilidade do emocional brasileiro, que é uma das coisas mais. Muito faladas, né? Muito estudadas. Tanto é que um desses subprodutos aí é o famoso complexo de vira-lata. E aí vai ter vários processos psicológicos que vão partir disso daí, que não é o caso agora, né? Então nós falamos da ansiedade, tá? E isso é um fator muito interessante também, né? Porque quando você está muito próximo, né, de parentes, né? Tem pessoas assim que tem aquela opinião, né? Parente você não escolhe, né? Nasce, né? E o que que nós estamos vendo nesse exato momento é que com tamanhas tensões por causa de todo o clima criado, as relações pessoais também estão se deteriorando. A desconfiança de você sempre olhar aqueles, o outro como não, ele quer se aproveitar de mim e não sei o quê.
Os casamentos estão desabando, né?
Tem até uma charge legal que alguém fez, né? Estava lá um casal, né? 30º dia de quarentena, e a mulher fala assim, amor, me traz o secador, o cara dá um revólver.
É o Whindersson para Luiz
Afonso. Mais a mulher, né, bicho? É interessante, né? Porque se você pensar antigamente, antes da Revolução Industrial, óbvio, né? Aqui estou fazendo um recorte muito grande, mas antes da ideia de que, basicamente, tanto o homem quanto a mulher tem que trabalhar em lugares totalmente diferentes e vão se encontrar somente à noite. Não é? Pô, durante 5 mil anos ou mais, o mundo foi assim. Não é? O homem ia lá, ou ia para a guerra, morrer, ou ia trabalhar em alguma mina, morrer de maneira desgraçada, de germe, não sei o quê. Ou ia trabalhar no campo, naquele sol, e a mulher ia ficar em casa, cuidando. Tá? Óbvio que depois vem aí os feudos, etc. Mas, no geral, era mais ou menos a mesma estrutura. E você encontrava sua mulher todo dia, coisa mais natural do mundo. Você ficava bastante tempo com ela. Você ficava bastante tempo com seus filhos. Coisa absolutamente normal. Hoje é extremamente diferente. A quarentena, o que ela está revelando? Que sim, se você ficar mais de 8 horas por dia com seu namorado ou com sua esposa, você quer terminar com ela. Não, está descobrindo que uma certa fragilidade nas relações, que não deveriam ser assim. Esse caso, por exemplo, que nós falamos anteriormente, dos próprios filhos. O sujeito não aguenta. Óbvio, né? Às vezes você enche a são de saco mesmo, isso é uma coisa natural. Quer dizer, tem aqueles momentos que você quer ficar sozinho, etc. Mas todo dia, não é? Você não suportar é um caso muito sério.
Filhos são como flatos, você tem que aturar os seus.
É, então. E normalmente a pessoa nunca vê o lado bom e o lado ruim. Ela só vê o lado ruim quando ela tá na pele e o lado bom quando ela não tá, não é? É que nem o sujeito quando tá solteiro, não é? Ele vê o maior lado ruim dele é estar solteiro, ele quer estar namorando. Aí quando está namorando, ele vê que o lado ruim é estar namorando.
Cuidado, Luciano.
Eu nunca disse isso, estou dando exemplo do que eu vejo, né? Mas aí, a gente está falando sobre ansiedade e tal, sobre medo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Muita coisa para falar, né? Mas, meu.
É, esse é um assunto enorme. Eu quero fazer merchan no meu curso.
Ah, né? Então, assim. Vamos então falar um pouquinho, na verdade, sobre como o curso ele entra em tudo isso aí, que a gente acabou de conversar. Por favor.
Certo. Então vamos lá. Na verdade, o tema de hoje, desta live, ele vai dialogar muito com a última aula do curso, tá? Então, o curso, pode ser que isso sofra alguma pequena alteração conforme a concretização das coisas em si mesma, né? Mas, em princípio, o curso tem 4 aulas, de duração mais ou menos equivalente, mais ou menos, né? Uma aula que eu chamei de aula piloto, que é uma aula introdutória ao curso, né? Que aí a gente vai ver como que a gente vai trabalhar com esse material, né? Se é um material que vai ser disponibilizado a todos, a um público específico, mas isso não é o caso agora. Agora, esse tema de. Então, mas aí o que que eu faço, né? Felizmente, nosso curso não tem introdução no nome, né? Porque todos os cursos na internet têm introdução a tal coisa, introdução a tal. Eu até brinquei que um dia eu vou dar um curso de introdução a cursos.
Tem outro curso também, hein? Como fazer perguntas em palestras e não passar vergonha.
Nossa, esse Isso
Eu
é bom.
olho todo dia. Não passe mais vergonhas em palestra fazendo perguntas de 20 minutos, que na pergunta está a resposta, ainda comentário de sete autores.
É.
Empreendedor. Como fazer perguntas sucintas, claras e diretas em menos de 30 segundos? Eu darei esse curso um dia. Em nome do Pan.
Esse é um curso que eu acho. Você sabe que uma das vezes que o Theodore Dalrymple veio para o Brasil, a minha pergunta foi uma das perguntas escolhidas para serem feitas para ele. E foi engraçado. Só um pequeno parênteses sobre essa questão aí que você falou. Uma das outras vezes que o William Lane Craig veio para o Brasil, todas as vezes que ele veio, eu fui, né? Nas palestras, nos eventos. E a primeira vez que ele veio foi um negócio meio bagunçadinho na finada FENAC da Paulista. E aí um cara, ele já tinha feito outros eventos pelo Brasil, né? Era naquela época do neo-ateísmo e tal, Richard Dawkins. Aí, o que que você acha do Richard Dawkins? O que que você, pô, isso o cara já falou 10 mil vezes em 50 milhões de vídeos, até que o Craig foi lá e falou: eu entendo vocês brasileiros. Eu tô, não foi exatamente isso que ele falou, mas foi tipo isso que ele falou. Eu tô aqui, vocês ficam me perguntando do Richard Dawkins. Os caras não faz pergunta decente nas palestras, né? Pro Dalrymple eu perguntei assim, né? Da última vez que ele veio e que eu fui. Ah, não lembro se foi a última vez. Bom, uma das vezes. Nas duas eu fui, mas uma delas eu perguntei para ele. Era na época do Brexit. E eu perguntei se o Brexit poderia fazer o Reino Unido grande novamente, né? Great Britain Great Again, eu escrevi na pergunta. E aí o moderador escolheu minha pergunta lá e fez para ele. Mas enfim, isso é só um parênteses. Vamos
É só
voltar aqui para o curso. Então,
aqui,
fala.
gente. Uma taça. Então, continua.
Então, aí o que que vai ser? Ou seja, então, assim, a pegada do curso qual é? A gente vai ter uma coisa com um pouquinho mais de tutano, né? Um pouquinho mais de substância, mas perfeitamente acessível a todos os interessados, né? Então, assim, não tem essa de, não, vai ser uma coisa elevadíssima, fechada, hermética, só para quem leu, entendeu e decorou o mapa do significado.
Só para quem está no nível, quem não tiver, então é só para o Ives Ganda Martins, sei lá, qual é o nome dele lá, para o Carlos Andreasa, tudo.
Então, o curso vai ser acessível a todo mundo. Basta o que você vai precisar ter para ir para o curso é interesse, né? Se você tiver interesse em dar, então, até lá, até a possibilidade do acesso a esse curso, a série 12 regras já vai ter acabado. Então, e muita gente está acompanhando, está apreciando. O curso vai ser um passo a mais. Né, um passo adiante, mas com a mesma pegada de clareza, de exemplos, de explicação pausada. Numa das aulas que eu gravei, agora eu não lembro qual, ela até propus um exercício, né, para aqueles que fizerem o curso e quiserem efetivamente fazer o exercício e me mandar. Eu já deixei lá na gravação que está aberto para fazer isso. Mas aí então, o que que é? Eu pego essa ideia de ordem e caos, que é um dos cernes, ou o próprio cerne do Jordan Peterson. E pego isso como pretexto para dar esse passo adiante dentro do pensamento dele, das ideias dele, e como que isso nos ajuda a entender a civilização ocidental, né? Porque isso é uma coisa, esse par ordem e caos, ele teve presente nas representações simbólicas, na verdade, não apenas da civilização ocidental, mas da civilização ocidental também. Então, esse que é o mote aí para explicar. E aí, na primeira aula, eu falo bem sobre esses conceitos. A aula 3 e 4, estou falando um pouquinho que é para não entregar spoiler. Na aula 3 e 4, exemplos. Minto, na aula 2 e 3. E na aula 4, eu vou pegar como que tudo isso daí entra na nossa vida prática, que é o que seria mais próximo do que a gente discutiu hoje aqui, a mesma linha de reflexão, né? Então, como é que a gente pega todo esse ideário teórico e toda essa abordagem psicológica do Peterson e a gente aplica de uma forma útil para nós? Esse vai ser o tema da última aula do curso da aula 4.
Legal, André. E tem previsão para sair?
Tem previsão pra sair, agora eu não lembro qual que é. É em breve. É este mês aí. Não, este mês não, porque hoje é o último dia.
Eu deveria sair saber também. Não, acho que sai em duas semanas. Falando em sair, a gente não pode esquecer também que a gente lançou o podcast exclusivo Ordem e Caos no Jardim das Aflições. Jordan Peterson e Olavo de Carvalho.
Perfeito.
Disponível para os assinantes do Apoia-se. Se você quiser, já está lá. É quase 2 horas de podcast, só para os assinantes, certo? E já está disponível. Provavelmente vocês vão receber a mensagem, quem não é assinante do Apoia-se, não recebeu a mensagem, e a gente também não avisou nas redes sociais, deixamos para avisar amanhã, porque estava editando, deixando as coisas tudo bonitinho e tal. Mas se você quiser, por um caríssimo valor de R$10, mensais, você já pode ouvir essa explanação de essa união de dois mundos. Mas a música do Aladinho. Você e um rapaz, né, do submundo intelectual, conversando sobre isso. Achei muito interessante, por sinal. Eu só não posso falar que é muito bom, eu já estou queimando o próprio produto. Porque eu lembro que eu vi 1 hora. Eu não consegui ver o resto porque eu tinha que escrever as coisas do Zescomo. Mas eu falei, nossa, os caras estão muito bom mesmo, porque fazer essa relação entre o livro Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, e com os livros do Peterson, meu Deus, fantástico. Pretendo terminar hoje à noite, se Deus quiser. Mas bem, é nosso produto, então todo mundo já conhece, né? E também nós iremos começar nosso clube de literatura a partir do segundo semestre, tá? Então só tô avisando, você não precisa já sair assinando, tal, porque assim, muitas pessoas, por onde eu devo estudar, por onde eu devo começar a vida intelectual, quais são os livros que nós devemos ler, e etc, etc. Eu falei, meu, vamos fazer isso daí? Antes das pessoas perguntarem, a gente já ia fazer. A gente ia fazer em janeiro, só que não deu certo. Vamos fazer a partir do segundo semestre, tá? Só avisando. Então, só deixa eu ler aqui as... Mais alguma coisa?
Não, vamos para as perguntas.
Vamos para as perguntas, já quase 1 hora. Boa noite. Romário Batista, um dos melhores podcasts do país. Muito obrigado. Você também foi um dos melhores jogadores. Mas obrigado. Tem tempo para fazer uma piadinha. Romário Batista. Ele está com a foto do Chesterton. Existem notícias sobre a saúde de Peterson?
Olha, quem tiver interesse em acompanhar isso mais de perto é basicamente seguir ele no Instagram e a filha dele no Instagram. Seguindo a filha dele no Instagram, você tem um plus de outras coisas também, além do estado de saúde dele, tá? Só deixando no ar.
Tu só vai descobrir o que é.
Assim, ele está em casa, está trabalhando no livro novo dele, né? Outras 12 Regras para a Vida, que era para ter saído em janeiro deste ano, né? Mas aí, talvez, devido não apenas à saúde dele, mas devido à pandemia e tudo mais, talvez não saísse mesmo, né? Mas, evidentemente, que por causa do problema dele de saúde, o negócio ficou parado, atrasado, mas ele já retomou o trabalho. Então, assim, até onde eu sei ele se recuperou, está em casa, mas sem detalhes mais específicos, tá? Então, assim, pressupõe-se que ele esteja muito bem. Agora, se ele está 100% bem, essa informação eu não pesquei em lugar nenhum. Talvez ela até tenha sido divulgada e eu que não vi. Mas ele está fazendo as postagens nas redes sociais. A gente replica de vez em quando, né? Nos nossos canais pessoais e do Oliver Talk também.
Aquela foto lá que ele está de postas, mostrando no computador dele as outras 12 regras. Nossa, ele está magro, hein?
Tá.
O que ele passou na Rússia, hein, meu amigo?
Já era magro, né? Ele já era meio secão, assim, né? Aquele perfil de meio de fumante, assim, né, e tal. Agora, ficou doente, aí piorou, né? Mas é isso.
Natanael, seria importante que essa live pudesse servir de amparo para aqueles pequenos empresários que estão falindo. Eu não sei se serviu de amparo para eles, não é? Porque vai depender de cada um, na verdade. né, a sua situação específica, a gente falou de uma maneira geral, né? As aplicações particulares, elas são muito de cada um, né? É uma tristeza mesmo. Mas eu espero que pelo menos do caos venha a ordem, o Jordan Peterson, né? Essa é a ideia. Tá tudo caótico, que nem o Viktor Frankl, e entre outros homens, como o próprio Solzhenitsyn, né, que a gente está fazendo a série aqui também. Tá tudo caótico. Vamos tentar organizar as coisas com aquilo que nós temos. Ah, Gabriel Terceiro, não sei se fala em italiano, mas vai ficar assim. Padre Paulo Ricardo tem batido nessa tecla. Com certeza. Com certeza. Eu imagino que sim, porque até na igreja, quando eu estou vendo online, o pessoal está falando muito sobre isso, porque realmente é difícil, viu? É difícil. Ainda mais quando você tem em todo lugar fala que só o número de mortes aumenta. Interessante, a gente que trabalha com notícia, por exemplo, a gente vê, por exemplo, que no Brasil o número de curados é infinitamente superior ao número de mortes. Não se fala, irmão. Não é? Não se fala em nenhum lugar. Impressionante isso, né? E ainda você tem todas as questões também de óbitos falsificados, se o sujeito morreu por coronavírus ou com coronavírus, enfim. É a parte da politicagem, e isso vai gerando. Quem não conhece as internas, não é? Vai gerando todo tipo de problemas de ansiedade. Vamos estar orando por essas pessoas aí. Diogo Buick, boa noite, amigos. Tudo bem, Diogo? Wagner Sangue, estou trabalhando temporariamente e está sendo excelente, pois estou em uma rotina onde eu não fico pensando em corona e afins. Mas aproveito o tempo livre para pegar firme nas leituras. Parabéns, meu cara. Parabéns,
É
Wagner.
isso aí.
Continua assim, você será recompensado. Se não agora, no futuro. Ah, você é um profeta? Não, porque todo mundo que faz isso sempre é. Ufa, não sou a única que fica assim, ah, deve ser do negócio da rotina. Que eu falei, né? Ah, mas isso é. A minha maior rotina é brigar para manter a rotina.
Não, e outra coisa,
Minha
isso não
rotina
é
é brigar para manter a rotina.
Isso daqui é uma dica genérica, não é fórmula. De repente a pessoa, né, assim, é uma fórmula geral, né? Mas não quer
É.
dizer também 100%, né? É 100% de eficácia, 100% válido para todo mundo. Pode ser que, né?
Exatamente. Felipe Silva. Ah, velho, sempre ouvi falar contra a rotina. Hoje eu sou uma criatura sem disciplina nenhuma. Mas você vai adquirir. Com essa foto do Gandalf, Cóculos. Ah, Wagner, eu era esse tipo de jovem imbecil que odiava a rotina. É, pois é. Mas é você ver que para servir melhor as pessoas, para você, até para ter um pouquinho de vida mais próspera, você vê que, meu, sem isso. É, como diz o Jordan Peterson, né? Até os 25 anos a sociedade ela tolera se você é um jovem idiota, né? Depois, olha assim, ainda mais se você for homem, uma coisa que as feministas não falam, né? O peso que um homem tem depois dos 40, né? Existe muito disso, né? O cara ele atingiu os 40 anos e não é aquele cara que vamos dizer que a sociedade diga que ele é homem completo, estabilizado. Não sei o quê, já saiu de casa, já não sei mais o quê. Nossa, o peso para um homem. Ó, você tem uma filha de 40 anos em casa, você pode até ouvir coisa assim, ah, não vai casar, etc. Beleza. Se você gosta de ter um homem de 40 anos, solteiro, morando com a mãe, meu amigão, é um negócio totalmente diferente, meu. Você vê a desigualdade de gênero. Nunca pende para o homem, né? Marco Hermeto, eu sou médico, vejo todos os dias, vou todos os dias ao hospital e volto para casa, consultório vazio. Estou de folga por isso às tardes, estudando tudo que posso e não posso. Zero tédio. Exatamente, exatamente. Estudar tira o tédio.
Essa coisa de tédio, sabe o que que isso dá? Eu até mencionei isso na postagem que eu falei também. Sabe quem que fica com esse negócio de tédio, tédio, o tempo todo, o ano inteiro? Adolescente, né? Agora, o Twitter, ele tá bem politizado, né? por causa dos grandes, todos os grandes políticos têm Twitter e usam o Twitter como uma plataforma de pronunciamentos, mas o Twitter nem sempre foi isso, né? O Twitter, antes, lá nos seus primórdios, ele era uma rede social de adolescente. E o que mais se via nessa época, o tweet mais frequente, alguém devia até fazer um estudo sobre isso, era tédio. Quem que estava escrevendo isso? Adolescente. Tédio, tédio. Não tem o que fazer, né?
É, exatamente. Eu já dei um exemplo assim, o que é o tédio? O tédio é assim... chega uma hora que você está tão viciado nos impulsos que o entretenimento te dá, né? É o joguinho de videogame que não mais satisfaz, né? E às vezes você faz três coisas ao mesmo tempo e você está em tédio. Por exemplo, você está no cinema assistindo Vingadores Ultimato com aqueles efeitos especiais enormes ali, jogando na sua cara, irmão. Pá, som... Você não aguenta, você tem que mexer, você tem que abrir o celular. Não, eu tenho que tentar também, eu tenho que ver as mensagens também que tá no... Mas aí as coisas não dão em nada. E o cara fica assim...
Esse é um dos caminhos. Tem que escrever a impressão sobre o filme na hora, né?
Esse é um dos caminhos rápidos para depressão também, né?
Sim, sim. É a ansiedade, né? Eu, na época do filme, eu via várias pessoas que... tá, você abria o WhatsApp, tinha lá o status do WhatsApp, a cena tal do filme. Pô, meu, você tá vendo o filme, você tá no cinema, tá vendo o filme e tá postando status. É a mesma coisa da droga, né? Você, o drogado, ele começa com uma quantia X e ele vai pra 2X, 3X, 4X, por quê? Porque o X não satisfaz mais, o 2X não satisfaz mais. Ele tá nessa roleta de tédio, de atividades de resposta rápida, que aí ele tem uma, duas, três, quatro, daqui a pouco ele esgota essas quatro e ele se vê no tédio, né?
É, exatamente. Exatamente. É, mas óbvio que isso é uma generalização, você pode pegar o celular para ver alguma coisa, a gente está falando de...
Claro.
Exemplificados de tédio mesmo. O cara tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo e mesmo assim não se satisfaz. Zacarias Marques Camargo, diante da possibilidade dos governadores e prefeitos estender a quarentena para além de maio, seria a hora da população organizar uma exigência civil? É uma pergunta interessante, mas não é muito pro momento agora. É uma coisa totalmente diferente. Mas você quiser falar alguma coisa aí, André?
Não, só um pequeno, assim, pequeno parênteses sobre isso. Eu não sei a resposta dessa pergunta, mas eu sei de uma coisa. Quando começou o negócio de quarentena, lá dia 20 de março, então a gente está um mês e 10 dias já disso, eu falei, olha, os caras estão brincando com fogo de começar isso agora, porque de repente o negócio bomba lá, mais lá para frente, vai precisar, aí de verdade, vai precisar de uma quarentena ou de uma coisa mais rígida, e a população já vai estar com a pólvora até o pescoço, porque já vai estar 40 dias fechado, né? Então eu levantei a bola para essa Sim. possibilidade.
Sim, verdade. Isso é verdade.
Porque o Taish falou ontem na entrevista que ele falou, olha, eu não sei se estamos no pico e eu não sei se pode chegar a ter 1000 mortes daqui para frente. Ele falou isso aí.
Ah, né? Mas então, ele tá pegando o remendo de um outro trabalho.
Não, sim. É. Mas pode acontecer. E dentro disso, talvez se faça mais viável uma quarentena mais rigorosa por um outro intervalo de tempo e tal. Só que aí os humores das pessoas vão estar bem mais restritos.
Fábio Teixeira, absolutamente excelente. Um dos melhores podcasts do Brasil, Autocultura, juntamente com o Guten Morgen, Instituto Borborema, outros. Parabéns pelo trabalho. Vida longa para vocês. Obrigado, Fábio. Valeu. Fernando, o que as pessoas não admitem é serem contrariadas. Se fosse ao contrário, todos estariam reclamando que gostariam de estar em casa. É verdade. Tem esse ponto também. Né? Cristi, boa noite, Oliver Talk, André, atrasada. Valeu. Gabriel, pessoal, Oliver Talk vai estar no Congresso Conservador, organizado pelo MBC. Verdade, eu vou estar lá. Não sei nem quando vai ser, mas vou instalar. Inclusive, vou falar sobre o tema, né? Vai ser sobre arte, né? Paulo Prandini. Vocês acreditam que a pornidade criou uma geração de mimados que não consegue lidar com a diversidade adequadamente? É isso, fatalmente. Fatalmente, fatalmente. Isso é. Eu quero só levantar aqui uma observação. Toda época tem seus problemas. Eu não sou daquela coisa que fala assim que era melhor viver na época medieval. Eu não sei se eu conseguiria viver sem um chuveiro elétrico. Você falou isso. Pô, chuveiro elétrico é um negócio sensacional. Tá aquela água quentinha, né? Mas eu tô falando isso porque esse pessoal que fala, mano, não, quer medieval é melhor? Quero viver sem chuveiro elétrico.
Eu só faria uma ressalvinha também. Eu sei que o Paulo está falando em termos genéricos, é claro, mas só toma cuidado com modernidade, né? Que modernidade é um negócio muito grande, né? Modernidade inclui Primeira Guerra, Segunda Guerra, que tinha lá os seus bravos soldados e tudo mais. Mas eu entendi o que ele está querendo dizer.
E tem uma coisa muito legal também que é do. Se você acompanha a história da intelectualidade, você percebe que todo. Não vou falar todo intelectual, né? Mas sempre tem um ou outro que fala que. Não, minha. Essa geração perdida. Ninguém compreende. Não adianta. Tem até alguns aqui que eu não vou citar nomes. Mas já vi falando isso no Twitter. Que é uma. Não, essa geração é o fim. Era melhor viver. Não sei o que é. Mas é o seguinte, então, só para deixar isso claro, cada época tem suas dificuldades e suas barreiras a serem vencidas, tá? E, obviamente, na era do conforto, pelo menos nos países ocidentais, vai gerar uma geração que vai gerar uma geração que não sabe enfrentar seus problemas direito, porque está tudo na mão, não é? Você imagina assim um iPhone, cara, né? Antes de falar do iPhone, tem um exemplo lá do economista liberal, famoso economista liberal da Escola de Chicago. Esqueci o nome dele.
Friedman.
Não, como que é? Milton?
Milton Friedman.
Milton Friedman, isso mesmo. Ele deu o exemplo do lápis.
Do lápis, é ele mesmo.
Você pega um lápis, você acha assim, ah, você comprou lá por, sei lá, 50 centavos. Mas você vai ver o trabalho do lápis. Não, que na verdade é uma borracha que
É o
vem
meu
da
lápis.
pintura. A madeira que é usada no lápis, na verdade, é uma madeira da África, não. Ali do Peru, mas essa árvore, na verdade, nunca existia no Peru. Ela foi plantada pelos colonizadores. O grafite do lápis não sofre não sei o que de outro país. O que que ele quis dizer? Olha, para você criar um lápis, você precisa de um esforço de milhares de pessoas de diferentes países, religiões, línguas, etc. E alguém que é moderno, que nunca viveu no campo, que não sabe o que é ver a planta nascer da semente, ele não tem uma dimensão. Ele não imagina que um lápis, do lápis ter sido criado, precisa de todo esse esforço. Ele não imagina que o iPhone, todo o trabalho intelectual que se leva, todos os equipamentos, todos os conduítes. Não sei nem se esse termo mais que hoje em dia. Tem todo tipo de. Ele não vê, já está pronto para ele. Não é? A comida que ele come é enlatada, é rapidinho. Você imagina que tem um amigo meu que ele dizia isso, que vamos dizer assim, os antigos, né, caçavam o seu alimento. Hoje a gente caça no supermercado. A diferença é muito grande, né?
Hoje
É
o
um pouco
cara compra mexerica descascada no mercado.
Mexerica descascada, né? Então é óbvio que eu gosto do conforto, com certeza, mas eu tenho que reconhecer isso. O conforto, sim, leva que as pessoas não tenham preparo suficiente para enfrentar a vida, porque você pode ter o conforto, mas os problemas internos continuam os mesmos. Você nasce com problemas que nasceram antes de você. Né, os problemas de traição, que nem o pessoal está comentando muito hoje, os problemas de coração, de doença, de ansiedade que a gente está falando, a geração do conforto, e aí? Ansiedade, medo, desconfiança, tédio, depressão, não sei o quê. Então, assim, isso é uma coisa que, por exemplo, o próprio Ítalo, ele bate muito na tecla, né? De fazer academia, né? Qual que é o ponto, não é, quando ele fala assim para um público assim que às vezes é muito mimado, não tem nenhuma camada interior, fazer academia, luta, é para justamente nessas atividades ele superar os desafios, ele construir algo, ver que ele pode vencer, se tornar uma pessoa forte. Por quê? Ah, mas isso não deveria ser interior? Deveria ser interior. Mas o símbolo exterior pode fazer que a unidade interior venha a crescer. Então, você vê aquela pessoa fraquinha, fracassada na vida, que olha para o espelho, não vê o jeito mais feio do mundo, não sei o quê, etc, etc, etc. Com uma academiazinha, sei lá, o cara fica uns 8 meses, ele já começa a ter o quê? Uma autoestima e ele já começa a andar um pouquinho melhor. Isso não resolve os problemas resolve um pequeno problema emocional. Então você veja bem, o Ítalo ele incentiva, né, esses tipos de atividades, né, externas para você melhorar o interno. E o Jordan Peterson, o próprio livro 12 Regras, né, André? É justamente para nossa geração. As próprias perguntas, né, quando eu encontro as palestras do Peterson, né, ele percebe isso, né, que são a maioria da audiência dele são homens, são jovens que não sabem ser, vamos dizer assim, homens masculinos, devido a uma série de fatores, não sabem como enfrentar os problemas, não é, André?
Sim.
Então vamos lá. Você amou mais alguma coisa aqui? Como o Jordan bem diz, o casamento é para criar filhos, né? Própria palavra, né? Casalamento, tal, etc. Victor Paiva, sou pai e estou vendo os pais no meu entorno ficando loucos. Não sabem como lidar com os próprios filhos. Estão ficando revoltados. Aqui estamos avançando com o homeschooling, que era parcial. Excelente! Porque o Victor é um bom exemplo. Ele se preparou para o dia do vendaval. Pode estar com menos dinheiro? Pode. Pode estar com problema? Pode. Mas assim, o que ele dá para fazer? Olha, minhas crianças estão em casa. Vamos botar para ler Virgílio. Não, Virgílio, depende da idade, né? Não adianta. Às vezes colocar com 12 anos, às vezes a criança não compreende. Ó, tá com exagero. Mas ele tá fazendo aquilo que é possível no momento, não é? Pode falar.
Não, não, eu ia falar, tem aquele casal do Sul, eu acho que é Abadie, que eles dão Virgílio em latim para os filhos pequenos lerem.
É, não. Será que serão novos Olavos de Carvalho que estarão vindo aí?
Tomara, né?
Tomara! Aqui, ó. Ele está adorando, já está bem avançado, mas é verdade mesmo. Quando eu ensino, por exemplo, as crianças, não, eu não tenho filhos, os sobrinhos, no geral, eles gostam, né? Bem mais do que na escola. Lógico, ele aprendia 1 hora, o que levava meio período, ainda dá para brincar muito mais. Exatamente. Exatamente, né? Exatamente. Ou ainda aprender o dobro em metade do tempo. Exatamente. Aqui é a Cristi. Prêmio de melhor pergunta do André Barreto. Sim, tá lá no tweet. Exatamente, e está adorando, querendo sempre mais. Tem 5 anos e está adorando astronomia. Já está lendo na escola, seus colegas estão estagnados na frente da TV. Pois é, eu, por exemplo, um dos meus desafios que eu vi lá com o meu sobrinho era ensinar a ler melhor. Eu peguei um livro, inclusive, cara, super divertido. Vale a pena, assim, se você tem filhos, pegar esses livros de alfabetização. Não é? E, pô, se você não tá lendo bem, usa, cara. Super fácil, super legal e você vai se dar bem, né? Resumindo, ensine seus filhos ou alguém fará por você. É o que a escola faz, né? Maximiliano, sou médico também. Para suspeitas de Covid. Confirmo muitas baixas, UTIs vazias, centros cirúrgicos vazios, gastando tempo com leituras técnicas, livro do Fiuza e apanhando pro. Como é que é isso aqui?
Maps of Meaning.
Ah, Maps of Meaning. Ah, sim, sim, legal.
Mapa de significado,
é. É, né? Ah, legal.
Então o Maximiliano vai ser o primeiro comprador do curso aí, hein? Tô sentindo.
Pô, e eu quero trazer o Filuta do podcast para falar sobre os livros, os romances dele. Essa é a minha ideia. Espero um dia eu conseguir entrar em contato com ele para... Porque, na verdade, ele é um romancista de mão cheia, né, André?
Sim, sim. Não, e dá para perceber isso nas análises políticas dele pelo vocabulário ali, né? Pelo como ele consegue dançar ali entre formas, estilos, gêneros, né? É muito bom.
Sim, eu queria para trazê-lo justamente para ele não falar de política.
Uhum.
Para falar dos romances dele.
Não? Oliver Tolkien é o refúgio.
É, o refúgio. Faço PS para suspeita de Covid com informações muito baixas. É isso aí. É, sou de Maringá, Paraná. Grande Maringá, já fui para lá.
Nunca fui ainda.
Então é isso, né, pessoal? 1h20. Acho que tá bom. Alguma vez? Amanhã vai ter a nossa em quarentena. Quem tiver, eu pretendo falar um pouco sobre isso daqui, a história da literatura. Posso mudar, tá? Mas eu cheguei na metade, achei muito legal. Né? Eu queria dar algumas do Silvio Romero, antiquíssimo. Né? E eu queria falar um pouco de vocês sobre essas obras perdidas aí da civilização brasileira. Se é que é uma civilização. Então, muito obrigado, André.
Vamos só não esquecer de falar do Romanini, né?
Romanini, aí quem puder entrar, tá no link da descrição, comprar alguma roupa, das melhores roupas ali, as Coronas Wears, e roupas para você passar o Corona com estilo, camisas do Brasileirinhos e muito mais da moda Vaporwave, não é? Não é, André? Ajuda, né?
Com certeza! Visitem tudo, comprem tudo. Wake Up in Parents, Pick Up in Parents, comprem tudo.
Exatamente. Aqui ele tá falando link para o curso Petição.
Vai vir.
Acompanha nas redes sociais. Maximiliano, se você já tiver cadastrado no nosso e-mail, lista de e-mail, também a gente vai mandar lá. Porque às vezes você joga nas redes sociais e você não entra na hora. Por isso que eu sempre falo, se cadastre na lista de e-mail ou na lista ou no canal do Telegram, que lá sempre tá, não é? Então é isso, pessoal, muito obrigado, boa noite, 11h30, tenho que editar essa coisa ainda para colocar amanhã, e até amanhã às 10h.
Forte abraço.